A Rádio Câmara apresenta Câmara em Revista.
Olá, boa noite. A partir de agora, no ar, o Câmara em Revista, o resumo das notícias mais importantes do dia aqui na Câmara dos Deputados. Vamos às manchetes de hoje.
CPI das escutas telefônicas continua com depoimentos da Operação Satyagraha.
Representante da Câmara no referendo boliviano confirma transparência da votação.
Líderes vão definir pauta para votações dos próximos dias.
Uma medida provisória e dois projetos de lei com urgência constitucional vencida ainda precisam ser votados para que a Câmara se debruce sobre uma pauta de iniciativa do próprio Legislativo.
Para isso, os líderes partidários se reúnem às 10 da manhã na tentativa de definir uma pauta de votações nesse período pré-eleitoral, em que quase 20% dos deputados são candidatos.
O deputado José Aníbal, líder do PSDB, apresentou uma lista de prioridades ao presidente Arlindo Quinalha, com 9 projetos nas áreas de segurança pública, meio ambiente e economia.
Com a condição de já chegarmos a uma agenda de consenso, que põe a Câmara em sintonia com os desafios que estão colocados aí. Tem na saúde, tem na educação, tem na microeconomia, tem no meio ambiente. São vários pontos, nós mesmos temos uma pré-pauta a sugerir.
O líder do Democratas, Antônio Carlos Magalhães Neto, disse que só agora, com a superação da medida provisória da dívida agrícola, haverá espaço para discutir esse tema e uma agenda de projetos que poderão ser votados.
Já o líder do PT, Maurício Rantes, defendeu a realização de um esforço concentrado para que os deputados possam se dedicar às eleições.
Eu estou entre aqueles que achamos que devemos ter 1 ou 2 semanas em agosto, mais 1 ou 2 semanas em setembro, com uma boa pauta que represente reivindicações da sociedade. E aí a produção da Câmara é que vai servir de fita métrica para avaliar o seu trabalho.
Rantes lembra que a base governista já sugeriu no início de julho a votação de diversas propostas, entre elas a reforma tributária, a mudança no rito de tramitação das medidas provisórias, o projeto que reserva metade das vagas nas universidades federais para alunos de escolas públicas e o projeto que aumenta para 6 meses a licença maternidade.
O presidente da Câmara convocou sessão extraordinária para amanhã, às 11 horas da manhã, logo após a reunião de líderes.
Mercosul.
O presidente do Parlamento do Mercosul acompanhou o referendo realizado na Bolívia, que manteve a continuidade do governo de Evo Morales.
Segundo o deputado Dr. Rosinha, do PT do Paraná, o referendo decorreu em um ambiente tranquilo e o processo de apuração foi legal, transparente e democrático.
Mais informações sobre o acompanhamento do referendo com Cristiane Bernardes.
As projeções indicam que o presidente da Bolívia, Evo Morales, foi ratificado com 60,7% dos votos, 7 pontos a mais do que ele obteve ao ser eleito em 2005. Apesar da tranquilidade do referendo, Dr. Rosinha reconhece que a tensão política na Bolívia continua.
Eu entendo que aqui há um problema muito grave, que são os meios de comunicação, que todos eles trabalham contra o presidente Evo Morales, e principalmente o desrespeito à lei, à constitucionalidade e à institucionalidade dos prefeitos de Tarija e de Santa Cruz, principalmente. Esses dois prefeitos desrespeitam porque diz que, como o Evo não obteve maioria lá, o Evo não é o presidente deles. Isso é um absurdo. Nós temos que lembrar que o Lula não fez maioria em todos os estados, não venceu em todos os estados do Brasil, e ele é o presidente da República.
As questões internas do país vizinho não interferem no seu relacionamento com o Brasil, garantiu o Dr. Rosinha. Segundo ele, o presidente Lula continuará tratando dos assuntos comuns com o presidente boliviano. Para o deputado brasileiro, o reconhecimento do Mercosul por Evo Morales e o convite ao bloco para o acompanhamento do referendo foi importante. O Mercosul pode colaborar na negociação política interna da Bolívia, afirma Dr. Rosinha.
Eu acho que para o Mercosul altera, porque o presidente Evo Morales convidou o Mercosul, reconhecendo como um bloco de países, para enviar observadores. Esse processo de ter sido convidado, ter vindo para cá, reforça ainda mais o Mercosul. Há um grupo de países que Argentina, Brasil e Colômbia, que são chamados países amigos da Bolívia. função importante agora após o referendo. Eu acredito que esses países têm que chamar as lideranças políticas da Bolívia para fazer uma negociação política, de criar um mínimo de consenso dentro da Bolívia.
O presidente do Parlamento do Mercosul não acredita que os departamentos bolivianos, governados por opositores de Evo Morales, vão conseguir a separação do restante da Bolívia. Segundo o Dr. Rosinha, nenhum país latino-americano irá reconhecer um processo de ruptura dessas regiões com a Bolívia. Cristiane Bernardes, para a Rádio Câmara.
Defesa do consumidor.
O estabelecimento que negociar produto falsificado ou sem procedência comprovada poderá ser suspenso por 180 dias do cadastro de pessoas jurídicas.
Saiba mais sobre o projeto que trata do tema na reportagem de Paulo Roberto Miranda.
O deputado Edgar Mouri defendeu o projeto de lei de sua iniciativa que determina a suspensão por 180 dias do Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do estabelecimento comercial que vender, comprar, transportar ou estocar produtos sem procedência ou falsificado. Para o parlamentar do PMDB de Pernambuco, o comércio de produtos falsificados tem crescido de maneira descontrolada no país porque a legislação é demasiadamente branda. Edgar Mouri justificou a apresentação de sua proposta, que foi elaborada a partir de uma sugestão do Instituto Brasileiro de Estudo e Defesa das Relações de Consumo, o IBDEC.
Esse projeto que nós apresentamos na Comissão de Trabalho é fruto, inclusive, de sugestão de pessoas que se interessam e mandam, através de e-mail de correspondência aos parlamentares, as sugestões de cada um, evidentemente, que na prática, no cotidiano, do dia a dia. É um projeto que, em princípio, ele penaliza as empresas que comercializarem, transportarem, estocarem produto sem procedência definida ou falsificado por 180 dias. O projeto prevê o cancelamento definitivo do CNPJ. Nessa hipótese, os sócios, os responsáveis pela empresa, ficarão evidentemente inabilitados para a prática de operações comerciais ou empresariais em geral por tempo indeterminado.
Para Edgar Mouri, o seu projeto será mais rápido na repressão ao comércio de produtos falsificados com procedência desconhecida ou duvidosa. De acordo com o Conselho Nacional de Combate à Pirataria, órgão do Ministério da Justiça, os produtos falsificados são responsáveis pela eliminação de 2 milhões de empregos formais e pela perda de 30 bilhões de reais por ano em arrecadação de impostos pelo país. A proposta será examinada pelas Comissões de Desenvolvimento Econômico, Indústria e Comércio e de Constituição e Justiça. Paulo Roberto Miranda, para a Rádio Câmara.
Transporte. O Grupo de Trabalho de Transporte Fluvial e de Cargas se reuniu na última quinta-feira em Manaus com a Comissão da Amazônia da Câmara dos Deputados.
Entre os principais assuntos, destacou-se a liberação de crédito para construção e compra de novas embarcações e a regulamentação do transporte fluvial.
A deputada Vanessa Graziotin, do PCdoB do Amazonas, aponta a falta de uma legislação que regulamente o transporte como um dos maiores problemas da região.
Para a Amazônia, as estradas são os rios. E hoje nós não temos, principalmente no que diz respeito à carga regional e ao transporte de passageiros, nós não temos uma regulamentação mais clara. Portanto, todas as embarcações que navegam, elas navegam com uma licença precária. Elas não estão outorgadas, portanto, não obedecem a critério nenhum.
O financiamento, que faz parte do Fundo da Marinha Mercante, pretende modernizar o tipo de transporte mais frequente na região e adequá-lo ao padrão de segurança da Marinha Brasileira.
Vanessa Graziotin adiantou que, nesta semana, serão liberados cerca de 900 milhões de reais do Fundo Mercante. Porém, nenhuma quantia será destinada ao transporte regional. Em instantes, no jornal Câmara em Revista.
Juiz que mandou prender Daniel Dantas fala nesta terça-feira na CPI das escutas telefônicas.
Câmara em Revista.
Domingo, dia 17 de agosto, às 8 da noite, estreia Pauta Musical.
Uma viagem pelo mundo da música erudita que revela como a magia desse gênero musical já faz parte da sua vida.
Sua presença no teatro, na dança, na TV, no cinema e sua influência em outros estilos, que vão do rock ao tecnopop, passando pelo jazz e pela música popular brasileira.
Neste primeiro programa, você vai acompanhar um panorama da história da música, desde os primórdios do homem até os dias contemporâneos.
Conheça o universo dos compositores e os acontecimentos que inspiraram suas obras.
Embarque no trenzinho de Villa-Lobos e descubra novos sons a cada estação.
Pauta Musical. Apresentação, Ana Lúcia Andrade. No domingo, dia 17, às 8 da noite.
Espero você!
Câmara em Revista.
A CPI das escutas telefônicas clandestinas continua nesta semana com a tomada de depoimentos de envolvidos na Operação Satyagraha da Polícia Federal. Jorge Moraes traz os detalhes.
Na terça-feira será ouvido o juiz Fausto de Santos e na quarta o banqueiro Daniel Dantas. Fausto de Santos autorizou a prisão de investigados pela operação, que prendeu no início de julho mais de 20 pessoas acusadas de crimes financeiros, como lavagem de dinheiro, gestão fraudulenta e evasão de divisas, além de formação de quadrilha. Para o presidente da CPI, deputado Marcelo Itagiba, o depoimento de Santos será importante para conhecer detalhes desse inquérito.
Principalmente em função de ter ele conhecimento de vários fatos que se encontram no processo, principalmente para que nós possamos saber se esse grupo, que eles chamam de grupo criminoso, praticou ou não atos de violação de sigilo ou de interceptação telefônica. Esse é o objetivo da vinda do juiz Santos.
Entre os presos da Operação Satyagraha estava Daniel Dantas, dono do banco Opportunity, que deverá falar a CPI sobre a prática de escuta telefônica ilegal. A comissão quer ouvir Dantas também sobre outra operação da PF, a Chacal. O banqueiro será questionado sobre denúncias de escutas telefônicas clandestinas que teriam sido feitas pela empresa americana Kroll. A empresa teria sido contratada por Dantas para espionar autoridades e empresários brasileiros na fase que antecedeu a mudança de controle acionário da Brasil Telecom. Na semana passada, o delegado da Polícia Federal, Elzio Vicente da Silva, confirmou à CPI que a Kroll fazia escutas das empresas Brasil Telecom e Telecom Itália. Silva comandou a Operação Chacal em 2004, que desvendou o esquema de espionagem. Também em depoimento na CPI na semana passada, o delegado Protógenes Queiroz, ex-coordenador da Operação Satyagraha, confirmou que o grupo de Daniel Dantas está sendo investigado pela prática de escuta telefônica ilegal, além de crimes financeiros, lavagem de dinheiro, gestão fraudulenta, evasão de divisas e formação de quadrilha. Dantas ingressou na sexta-feira passada com pedido de habeas corpus no Supremo Tribunal Federal para não ser obrigado a responder às perguntas dos deputados na reunião da próxima quarta-feira. Jorge Moraes para a Rádio Câmara.
O caso Paulo Pereira da Silva continua sob análise do Conselho de Ética.
Nesta quarta, os deputados ouvem, em reunião reservada, o delegado da Polícia Federal do Estado de São Paulo, Rodrigo Levin.
O delegado é responsável pelo inquérito que apurou o envolvimento do deputado Paulo Pereira da Silva, o Paulinho da Força, no esquema do BNDES.
Segurança Pública.
Proposta de emenda à Constituição concede autonomia administrativa e orçamentária à Polícia Federal e às polícias civis nos estados.
José Carlos Oliveira detalha a proposição.
As polícias federal e civis poderão ganhar autonomia administrativa e financeira. A medida faz parte da proposta de emenda à Constituição apresentada pelo deputado Laerte Bessa, do PMDB do Distrito Federal. De acordo com a PEC, as polícias judiciárias, ou seja, aquelas responsáveis pelas investigações, devem ser autônomas para não sofrerem ingerência do Poder Executivo. O controle seria exercido externamente com a criação do Conselho Nacional de Polícia Judiciária. O novo órgão teria 18 integrantes nomeados pelo Presidente da República e composto por representantes dos delegados, da magistratura, do Parlamento e da OAB, entre outros. O texto ainda prevê a criação do cargo de delegado-geral da República, que vai presidir o Conselho. Segundo Laerte Bessa, a intenção é aplicar nas polícias federal e civis a estrutura independente adotada hoje no Ministério Público.
Ela vem de encontro com o que aconteceu em 1988, na Constituição, quando foi dada essa autonomia ao Ministério Público. E a partir daí que o Ministério Público começou a crescer, e só assim nós teremos uma polícia mais capacitada, mais eficiente e com autonomia, principalmente a autonomia financeira, né, que visa a polícia adquirir para si o que realmente é a necessidade hoje de cada estado.
As recentes operações da Polícia Federal contra o crime e a corrupção ganharam elogios pela eficiência, mas também receberam críticas por causa de supostos excessos. No entanto, o deputado não acredita que a polêmica atrapalhe a tramitação da PEC. Laerte Bessa espera encontrar resistência somente nos executivos estaduais.
Eu acho que esse fato da Polícia Federal não atrapalha nada. Aliás, tem que ajudar, né? Porque a Polícia Federal tem feito um bom trabalho. Que venha mais engrandecer a Polícia Judiciária. Eu acho que o trabalho contra seria apenas daqueles governadores que são mal intencionados contra o respeito ao trabalho da polícia, porque eles vão perder aquela gestão que eles sempre fazem junto às polícias judiciárias.
A PEC está em análise na Comissão de Constituição e Justiça, que deverá se pronunciar pela admissibilidade e pelo mérito da matéria. Se for aprovada, também passará por votação no plenário. José Carlos Oliveira, para a Rádio Câmara.
Cultura. A Comissão de Trabalho aprovou na última quarta-feira o texto substitutivo ao projeto de lei do deputado André de Paula, do DEM de Pernambuco, que regulamenta a profissão de repentista em todo o país.
O parecer aprovado na comissão considera repentista todo profissional que utiliza o improviso rimado em suas apresentações. Cantadores de coco, declamadores de causos, escritores de literatura de cordel, entre outros.
A relatora do projeto na Comissão de Trabalho, deputada Gorete Pereira, do PR do Ceará, retirou do substitutivo a exigência do registro em órgão de classe para que o artista seja considerado repentista.
Segundo Gorete, o objetivo da proposta é formalizar a atividade de todo profissional que desenvolve atividades artísticas ligadas à cultura e tradição popular brasileira.
Eu queria englobar todo mundo, por isso que eu fiz um substitutivo, para pegar todas essas pessoas de um modo geral. Eles são profissionais formalizados, ou seja, eles não poderiam ser regidos pela CLT a ter que ser profissão, ter direito a se aposentar. E a gente formalizou, e já era formalizado pelo povo, e não era formalizado pela lei.
O texto aprovado prevê que a profissão de repentista vai ser regida pela consolidação das leis do trabalho e os integrantes da categoria irão trabalhar de acordo com a jornada de trabalho da Lei dos Músicos.
A duração de cada apresentação não poderá ultrapassar 5 horas diárias, incluso aí o tempo de ensaios.
De acordo com o deputado Felipe Pereira, que votou contra a aprovação do projeto na comissão, não há necessidade de regulamentar a profissão.
O deputado afirma que o profissional repentista pode ser enquadrado na categoria de músico.
Repentista, né? Ele já está incluído como uma carreira, né? Como um segmento da carreira de músico, certo? Ou seja, já existe, né? Uma profissão regulamentada que é o músico. E se a gente for segmentar, né? E discriminar, né? Cada profissão, cada segmento na nossa sociedade, seja ele da música ou seja qualquer outro da nossa sociedade, nós vamos acabar criando uma série de contradições e até mesmo criando coisas desnecessárias.
A proposta que regulamenta a profissão de repentista, aprovada na Comissão de Trabalho, segue agora para a Comissão de Constituição e Justiça. Mudanças climáticas podem causar prejuízos à agricultura brasileira.
Daqui a pouco, no jornal Câmara em Revista.
Câmara em Revista.
Vida saudável. Alimente essa ideia.
Evite que a criança se alimente enquanto assiste à televisão. Pesquisas mostram que o hábito de comer em frente à TV é inadequado e pode levar à obesidade. Lembre-se, a alimentação deve ser um momento de prazer com a família e feita em local tranquilo. Nunca utilize o alimento como recompensa ou punição.
Nutrição saudável. Alimente essa ideia. Uma campanha da Rádio Câmara e Ministério da Saúde.
Política, economia, trabalho, meio ambiente, agricultura. Em debate, os temas que interessam à opinião pública, as propostas em foco e a divergência de ideias. Pinga Fogo. Todas as quintas, às 8:30 da manhã.
Câmara em Revista.
Estudos da Organização Mundial de Saúde motivaram a apresentação de propostas para impedir a comercialização de agrotóxicos como o ácido 2,4-D. Saiba detalhes com Idelene Macedo.
Duas propostas em tramitação na Câmara proíbem o uso de agrotóxicos que contenham o ácido 2,4-D, um dos herbicidas mais antigos do mundo utilizado para combater ervas daninhas. No Brasil, é utilizado no plantio de culturas como o milho, a soja, a cana, o café e o arroz. Ao apresentar a proposta, o deputado Dr. Rosinha, do PT do Paraná, justificou que o ácido causa danos irreversíveis ao meio ambiente, conforme estudos da Organização Mundial da Saúde. Dr. Rosinha também citou que as condições de preparo do ácido propiciam a formação de substâncias cancerígenas. Vice-presidente da Comissão de Agricultura, Paulo Piau, do PMDB de Minas Gerais, manifestou-se contrário à aprovação dos projetos. Ele falou que a diminuição do impacto do uso de máquinas agrícolas sobre o solo só é viável com a utilização do ácido 2,4-D.
Se nós optarmos pela não aplicação do 2,4-D, a gente vai inviabilizar hoje um projeto ambiental fantástico desse país, que é o plantio direto. Você não remove o solo, você não causa erosão, você está protegendo a pele da terra, que é o solo.
Segundo o deputado Paulo Piau, não se pode proibir o uso do produto sem o oferecimento de uma alternativa para que o Brasil possa dar continuidade à produção sustentável. Ele sugere uma ampla discussão entre ruralistas, ambientalistas e a sociedade. Os dois projetos não precisam passar pelo plenário antes de seguir para o Senado. Um deles está na Comissão de Agricultura, onde o parecer pela rejeição já foi apresentado. O outro aguarda parecer do relator na CCJ. Esta proposta, além de proibir o uso do ácido 2,4-D, estabelece que a aplicação aérea de agrotóxicos não pode causar danos às áreas vizinhas. Idelene Macedo para a Rádio Câmara.
Meio Ambiente.
A lei que amplia de 500 para 1.500 hectares o limite das áreas públicas passível de venda na Amazônia sem licitação continua a gerar polêmica na Câmara. A reportagem é de Ana Raquel Macedo.
Ao sancionar a lei no último dia 1º, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva vetou artigo incluído pelo Congresso na votação da medida provisória, que condicionava a regularização fundiária ao zoneamento ecológico-econômico da Amazônia Legal ou dos estados da região. A alegação do governo foi que o artigo inviabilizava a regularização fundiária, pois apenas 2 dos 9 estados amazônicos, Acre e Rondônia, já têm aprovado um zoneamento. O líder do Partido Verde na Câmara, deputado Sarney Filho, do Maranhão, lamentou o veto. Segundo ele, o zoneamento ecológico-econômico diminuiria os impactos negativos da medida provisória.
Conseguimos que essa terra fosse dada, que se fizesse só onde existisse o zoneamento ecológico-econômico. Por quê? Porque o zoneamento ecológico-econômico podia dizer, olha, essa terra aqui nessa região, ela não pode ser mexida, ela é uma terra propícia para fortalecer os serviços ambientais do bioma. Aquela não. Aquela pode, entendeu? Então, isso, o zoneamento ecológico e econômico, era um instrumento de organização dessa balbúrdia que vai ser criada e que está sendo criada por isso lá.
Sarney Filho considera que a ampliação dos limites de regularização fundiária sem licitação na Amazônia legalizará a grilagem. O deputado aguarda que o Supremo Tribunal Federal julgue o quanto antes a ação direta de inconstitucionalidade apresentada pelo Partido Verde contra a medida. Já o relator da medida provisória na Câmara, deputado Asdrúbal Bentes, do PMDB do Pará, concorda com o veto presidencial. Bentes reconhece que a modificação aprovada pelos parlamentares no texto foi negociada, mas ele lembra que, pelos cálculos do Ministério do Desenvolvimento Agrário, a vinculação da regularização fundiária ao zoneamento ecológico-econômico tornaria a medida inócua.
O presidente Lula vetou e a fundamentação dele está correta. Afinal, só dois estados da Amazônia Legal têm o zoneamento pronto. Isso que representa 7,5%. Então ia ser uma letra morta da lei, não ia surtir resultado nenhum. Mas com certeza a lei ambiental tem que ser cumprida, ela já existe e certamente isso vai beneficiar milhares de famílias e também a própria natureza, porque a partir do momento em que se regularizarem essas posses aí, aqueles que não estiverem cumprindo a legislação ambiental vão assinar um TAC, um termo de ajuste de conduta, para fazer o reflorestamento, vão ter prazo, vão ter fiscalização.
A medida provisória que deu origem à lei que amplia de 500 para 1.500 hectares o limite das áreas passíveis de regularização na Amazônia sem licitação era idêntica a um projeto de lei apresentado pelo próprio Asdrúbal Bentes e que já estava em tramitação na Câmara. Ana Raquel Macedo para a Rádio Câmara.
Agricultura e pecuária.
Estudo de pesquisadores da Embrapa e Unicamp alerta que as mudanças climáticas podem causar prejuízos à agricultura brasileira, principalmente sobre a produção de alimentos.
O estudo foi apresentado hoje no 7º Congresso Brasileiro de Agribusiness.
Saiba detalhes sobre o levantamento na reportagem de Mônica Montenegro.
As mudanças climáticas podem provocar sérios prejuízos à agricultura brasileira, principalmente sobre a produção de alimentos. A conclusão é de pesquisadores da Embrapa e da Unicamp, que divulgaram estudos sobre o tema nesta segunda-feira, no 7º Congresso Brasileiro de Agribusiness, em São Paulo. A pesquisa projetou a situação de 8 culturas. Nessas projeções, apenas a cana-de-açúcar e a mandioca se beneficiariam com o aumento da temperatura. Já o algodão, arroz, feijão, girassol, milho e soja perderiam as melhores áreas de cultivo. Coordenador da pesquisa, o engenheiro agrícola da Embrapa, Eduardo Assad, estima que as perdas para o setor podem alcançar R$7 bilhões por ano já em 2020. Isso no cenário considerado mais otimista. No cenário mais dramático, o prejuízo pode ultrapassar os R$14 bilhões, como observa o pesquisador.
O problema que está acontecendo é o seguinte: esses cenários têm a ver com a emissão de gases de efeito estufa. E os últimos números que a gente tem visto aí é que a concentração desses gases está acima do pior cenário, o que é mais preocupante ainda. A gente pensava que a gente estava caminhando para o cenário mais brando. Não, nós estamos acima do pior cenário neste momento. Então as ações de mitigação e adaptação deveriam ter começado.
Entre as medidas que devem ser adotadas e incentivadas para reduzir as emissões estão plantio direto, a integração lavoura-pecuária, além do controle do desmatamento. Eduardo Assad destaca que o mais complicado é adotar ações de adaptação, como desenvolvimento de cultivares que suportem os novos cenários climáticos. Mas o estudo gerou polêmica no Congresso Brasileiro de Agribusiness. O presidente da Frente Parlamentar da Agropecuária, deputado Valdir Colato, do PMDB catarinense, participa do evento e defende cautela na análise dos dados.
Nós entendemos que tem que ter cuidado nesse processo, porque nesse lado existe muita pouca ciência. E eu não acredito que um estudo da Embrapa, assim, a curto prazo, por alguma estatística do passado, vai prever essa questão climática, até porque nessa área ninguém tem interferência e ninguém pode controlar. Eu acho que tem que aprofundar mais os estudos e a divulgação disso é uma temeridade, porque se coloca em risco até a produção de alimentos.
A pesquisa levou em conta os cenários de variação da temperatura global estabelecidos pelo Painel Intergovernamental de Mudanças Climáticas, o IPCC. A avaliação dos impactos na agricultura brasileira foi feita com base na tecnologia de zoneamento de riscos climáticos dos Ministérios da Agricultura e do Desenvolvimento Agrário. Esse instrumento é usado para avaliar o nível de risco para as culturas mais comuns em mais de 5 mil municípios brasileiros, apontando onde, quando e o que plantar. Mônica Montenegro para a Rádio Câmara.
Saúde.
O Instituto de Defesa do Consumidor alerta para prejuízos aos usuários dos planos de saúde com as novas regras do segmento.
Mas o relator da proposta aponta que é necessário organizar o setor.
Acompanhe a polêmica na reportagem de Ana Raquel Macedo.
A proposta que cria novas regras para os planos de saúde pode prejudicar aqueles que usam o sistema. O alerta é do Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, o IDEC. Inicialmente, o projeto, de autoria do deputado Henrique Fontana, do PT Gaúcho, incluía procedimentos de prevenção entre os serviços de referência dos planos de saúde. A proposta passou a tramitar com outras 25 e na Comissão de Seguridade Social sofreu uma série de mudanças até ser aprovada na forma do substitutivo apresentado pelo deputado Ribamar Alves, do PSB do Maranhão. O texto aprovado, segundo a advogada Daniele Tretel, do IDEC, traz uma série de problemas. Ela cita, por exemplo, a exigência de abertura de processo na Justiça ou na Agência Nacional de Saúde Suplementar, ANS, para que o usuário insatisfeito mude de plano de saúde sem precisar cumprir nova carência. O IDEC também discorda da necessidade de uma junta médica para autorizar a cirurgia plástica restauradora ou o uso de próteses e órteses, como explica Daniele.
De início, isso até poderia parecer bom, mas como cria-se mais uma instância administrativa para verificar se pode ou não negar esse procedimento, isso faz com que, em linguagem bem clara, se possa enrolar o consumidor e ele não tenha logo espaço para poder procurar o seu direito na justiça e garantir que esse procedimento seja feito.
Autor do relatório, o deputado Ribamar Alves contesta as críticas e diz que as mudanças visam a evitar uma anarquia no sistema dos planos de saúde.
Mas imaginou que a gente for abrir, deixar generalizado para se colocar órteses e próteses, generalizar sem junta médica, aí então, o cliente vai usar para cirurgia não só reparadora, mas para estética, vai exigir isso e outro, e você termina transformando uma anarquia, o que poderia ser um benefício para todos os usuários. É esse pensamento que a gente colocou. Não foi o pensamento de dificultar para o usuário, pelo contrário, para disciplinar.
O projeto está sob análise da Comissão de Defesa do Consumidor, onde já foi tema de uma audiência pública. Se aprovada, a proposta ainda deverá ser votada pela Comissão de Constituição e Justiça e pelo Plenário. Ana Raquel Macedo para a Rádio Câmara.
O que foi destaque hoje nas principais agências de notícias?
Agência Câmara, plenário pode votar PEC que muda a tramitação de MPs.
Agência Senado, senadores tentam desobstruir pauta do plenário nesta terça-feira.
Agência Estado, Geórgia reagrupa tropas para defender capital.
Agência Globo, Bovespa cai 3,3% e volta ao nível de janeiro.
Agência Folha, CPI dos Grampos quer ouvir chefe da ABIN sobre suposto monitoramento do STF.
Jornal do Brasil, TSE garante eleições seguras no Rio de Janeiro.
Agência Brasil, emprego na indústria acumula crescimento de 2,7% até junho.
E termina aqui o Câmara em Revista.
A apresentação foi de Selma Rosana e José Carlos Andrade.
Nos trabalhos técnicos, Antônio Araújo.
Colaboração de Sheila Oliveira e Ana Carolina Oliveira.
A edição foi de Márcio Sardi.
Na coordenação, Aprígio Nogueira.
E o Câmara em Revista volta amanhã às 9h. Uma boa noite para você.
Boa noite.
Câmara em Revista, com a produção da Rádio Câmara.